O segmento de opinião no Bom Dia Cidade.
Sexta-feira é dia de comentário neste espaço do advogado Joel Moliterno. Bom dia, doutor Joel.
Bom dia, Fagundes. Bom dia, ouvintes. Bom dia, minha cidade. Estamos aqui, ademais, nesta sexta-feira ventosa e fria, né? Eu estou com muito frio.
É, mas hoje até melhorou a temperatura em relação ao dia de ontem. Ontem estava 8 graus aí por volta de 7 horas da manhã.
Mas é frio. Aqui tem um vento assim, uivando pelos cantos da casa, que horrível.
Corta mais que língua de sogra.
Esse ano os ventos de agosto se estenderam, né? Começaram mais cedo e não terminam mais. Mas da cozinha nós estamos chiando por causa do calor, não te preocupa, tia.
Exatamente. Imaginei que o senhor estaria presente ontem na cerimônia que aconteceu lá na Lagoa, que deu origem ao nome do município de Lagoa Vermelha, onde foram jogadas na Lagoa as cinzas do corpo do saudoso João Pantaleão Gonçalves Leite.
Pois é, eu, na verdade, Edmar Fagundes, me equivoquei na data. Eu ia em homenagem ao Pantaleão, eu ia, mas quando eu senti, já estava todo mundo encerrando o evento.
É, foi ontem pela manhã. Uma bonita cerimônia.
Eu convivi muito com o João Pantaleão.
Verdade.
Você sabe que o João Pantaleão é um poeta fantástico, né?
Verdade.
Fantástico. Eu estive lendo esses últimos dias de novo os livros que eu tenho dele aqui. Ele é um poeta fino, cara. Mas ele tinha uma coisa incrível. Ele era o maior contador de anedota curtinha que eu já vi na minha vida. Não sei se você chegou a conhecer esse lado dele.
Claro que conheci.
A gente fazia rodas ali no Clube Laguense, no tempo que tinha um beliche ali.
Verdade.
Era um ponto de reunião na época, assim, que se reunia mais jovem, mais coroas por ali e tal. Ali esse João Pantaleão, quando ele estava, era uma alegria total, porque ele não dava tempo de você terminar de rir de uma piada dele. Eu não sei como é que ele tinha tanta piada.
Tinha um grande repertório.
É, mas, lamentavelmente, já foi, né?
Verdade.
Fagundes, eu vou falar hoje aqui sobre o mundo aí, cara.
Uhum.
Porque eu fico aqui fechado e coisa e tal, e aqui começo a sentir e ouvir coisas muito feias do mundo. Você sabe que nós estamos com um problema sério, que é a pandemia, né? A pandemia está aí matando pessoas e tal, né? As pessoas estão abrindo janela e abrindo porta. Esse troço não está legal.
Tá legal.
Então continuamos aqui nos cuidando e tal. Mas nós temos um outro problema maior, que é as projeções de um mundo difícil. Tanto que o título desse comentário é O Mundo a Ser Herdado pelas Crianças. Você sabe, Aldemar Fagundes, não sei se você viu, essa semana a TV Record apresentou uma reportagem sobre o Rio Paraná, mostrando o leito do rio recuado em mais de 100 metros em alguns lugares, em virtude da longa estiagem que se abate sobre o país. Homem de Deus, o Rio Paraná virou em praia. Longos metros, assim, né? Onde tinha água, não tem mais, vai até 100 metros para o leito estar correndo de novo. É uma coisa, assim, impressionante. Então, senhoras e senhores do Brasil, trata-se de um fato assustador. A água está sumindo. Os rios estão secando. Teremos problemas com energia, com certeza, se continuar assim. Na verdade, o clima do mundo anda mudado e provocando episódios ameaçadores à população. Você sabe que são aí frequentemente secas, enchentes, terremotos e furacões, e agora ventos de mais de 200 km por hora passam a ser frequentes. Essa semana, só para exemplo, um furacão atingiu o Oriente Médio com ventos de até 260 km por hora, causando mortes e, evidentemente, prejuízos e alagamentos. E aqui no Brasil, Ademar Fagundes, aconteceu um terremoto de magnitude 5,9 na escala Richter, que não foi nem noticiado. Não, a nossa imprensa vive de fofocas, de disputas políticas, de busca de informações inverídicas, né? E deixa de informar episódios como este, que o Brasil, o povo tem que saber o que que é que está acontecendo no mundo. Não é só o mundinho da política, a favor do comunismo, a favor contra o comunismo, a favor não sei o que, da direita e coisa e tal. Ninguém ficou sabendo desse acontecimento incrível e ameaçador. Quem é que imaginou que no Brasil ia ter um terremoto? Pois é, já aconteceu, né? Pois aí, segundo um estudo liderado pelo cientista, um cientista lá da Universidade de Brussels, na Bélgica, estudo, não é trabalho meteorológico, é um estudo científico. Científico é esse que faz, é a ciência que faz vacina, que cura as pessoas, que cria remédio e tal. Não é, o estudo é terrível, mas não é previsão de tempo e nada. E esse estudo é o primeiro a modelar eventos extremos e cenários climáticos futuros, aplicando as projeções em grupos demográficos para quantificar como as pessoas em diferentes faixas etárias ao redor do mundo passarão por desastres climáticos ao longo de suas vidas nos próximos anos. E tem mais. A julgar pelo resultado do estudo, a situação do planeta vai ficar dramática nos próximos anos. Segundo ele, todos com menos de 40 anos de idade viverão uma vida sem precedentes em termos de exposição a ondas de calor, secas e inundações, mesmo sobre cenários mais conservadores. Então, nesse sentido, uma criança nascida em 2021 viverá, em média, 3 vezes mais ondas de calor, 2 vezes mais incêndios florestais e quase 3 vezes mais secas, quebras de safras e enchentes de rios do que seus avós, de acordo com esse estudo que foi divulgado essa semana pela revista Science, a famosa revista Science, ao analisar como as diferentes gerações irão ser afetadas pelas mudanças climáticas. Para a Metsul, que agora aqui é a nossa informadora de previsão do tempo, apesar desse estudo dramático, os autores afirmam que há motivo para a esperança. Há motivo para a esperança, desde que os países possam façam cortes agressivos em suas emissões de gases de efeito estufa e limitem os efeitos do ambiente global. Porque assim, alguns cenários mais terríveis do estudo podem ser evitados. Uma coisa assustadora. E essas previsões catastróficas anunciadas pelos profetas, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, através dos profetas e dos discípulos de Cristo, já são sentidas, só não vê quem não quer. E agora elas são corroboradas pela ciência. Não tem mais jeito. O planeta está se esgotando de verdade. Os senhores da guerra, os comandantes do mundo, na ânsia de conquistar poder e glória, não abriram os olhos para o perigo iminente que ameaça o mundo. Fazem aí reuniões anualmente, barulhentas, para tratar do clima, mas nunca resolveram nada até hoje, efetivamente. Diante disso, meus amigos, só nos resta a esperança como tábua de salvação para o nosso espírito. Mark Fang é um conferencista internacional e autor de muitos livros, faz uma pergunta interessante, Fagundes. Ele pergunta: à medida que o mundo passa freneticamente pelo século XXI, você já parou para pensar em qual é a nossa maior necessidade? Do que os homens, as mulheres e os jovens que vivem neste século mais necessitam? Essa é uma pergunta bem fácil de responder. Claro, diante de tudo isso, só esperança. Esperança, meu amigo. Porque ao redor do planeta, devastado por tsunamis, terremotos, pestes, furacões, pandemias, as pessoas do bem estão buscando desesperadamente por esperança, com a firme convicção de que há um Deus no céu, maior que seus problemas, maior que suas dificuldades e riquezas e maior que qualquer desafio que se possa enfrentar. Esse Deus, é claro, é a nossa salvação. Então, convido a todos, com humildade, a nos agarrar na luz maravilhosa que emana de Deus. Só Ele pode nos salvar. E não esqueço. Não esqueço que nascemos sem nada, morremos sem levar nada, e no meio do caminho entre a vida e a morte, brigamos por aquilo que não trouxemos e não levaremos. Sabe por quê? Porque a gente vai embora, a gente morre e tudo fica aí. Pense nisso. Se tudo correr bem, a gente volta na próxima sexta-feira. Até lá. Tchau.